Olá, eu sou Marcos Vinícius e esse é o ImageticCast, o podcast da Imagética Design. E hoje a gente vai falar sobre como ter uma marca relevante. Bom, ter uma marca relevante é uma consequência, né? Primeiro você tem que ter um planejamento, uma estratégia de marca, refletir essa estratégia de marca nos seus pontos de contato, para que aí sim você possa influenciar na percepção do seu público e possa entrar na mente e no coração dele, tá? Então, para ter uma marca relevante, o que eu devo ter é uma imagem de marca relevante, que é a percepção de marca pelo público. Porque hoje em dia, cada vez mais, o que as empresas estão lutando é exatamente pelo mind share, né? Que é por uma fatia dentro da mente do consumidor. Isso pode parecer algo muito complexo ou muito distante, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, isso beneficia, na verdade, a pequena empresa, beneficia o autônomo. Por quê? Porque essa relação cada vez mais próxima e mais humana que as pessoas têm com as empresas, elas se estabelecem com as empresas, com os produtos, com os serviços, conexões emocionais. E elas pedem autenticidade e elas pedem uma experiência. Então, nesse momento, o pequeno restaurante de bairro que só tem duas mesas pode ter uma fatia na mente das pessoas que moram naquele bairro maior do que aquele grande restaurante que tem o mesmo tipo de pratos, mas que é de uma cadeia, de uma rede mundial, de uma rede internacional, ou mesmo de uma rede nacional. O restaurante de bairro, restaurantezinho charmoso da cidade, pequenininho, pode ter uma parte maior na mente e no coração das pessoas do que aquela grande marca de restaurantes românticos que tem unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, vai abrir uma nova unidade aqui em Fortaleza e as pessoas não têm ainda essa conexão emocional estabelecida. Então, de certa forma, trabalhar com o branding, trabalhar com essa percepção de marca pode ser algo benéfico para o pequeno empresário, tá? A grande questão, né, dessa conferência, dessa conexão emocional, da percepção dessa autenticidade através da experiência, através do contato que as pessoas têm com a marca, né, que é como elas formam essa percepção, está muito envolta também no propósito, né, no porquê, e aí não tem como não referenciar, por mais que seja algo batido, o TED do Simon Sinek, né, porquê. Como grandes líderes inspiram ação, acho que, não sei se ainda é, mas era o TED mais assistido de todos os tempos, até um tempo atrás, em que ele coloca que as pessoas, quando você tem claro o porquê, a existência, o propósito daquela empresa, qual é a motivação, isso facilita todo um processo, tanto facilita a comunicação, a percepção de quem é cliente público, consumidor, como do público que trabalha naquela empresa, de se identificar com aquele propósito e se sentir fazendo parte de algo maior. E aí, um exemplo legal, né, uma historinha que ninguém sabe até onde realmente é verdade ou até que ponto é uma história, uma fábula inventada para se passar essa noção para as pessoas, né? Conta que na época do programa espacial, né, da Guerra Fria, no programa espacial americano, o presidente da época, né, estava saindo de uma reunião lá na NASA e já bem tarde, bem depois do horário, encontrou um rapaz lá que era servente, né, que estava lá limpando o chão, e aí ele chegou: "Ô, meu amigo, você até uma hora dessa aqui esfregando o chão?" Aí o rapaz olhou para ele e respondeu, né: "Não, presidente, eu não estou esfregando o chão, eu estou ajudando a colocar o homem na lua." Então, por mais que isso tenha um grande ar de fábula, serve para ilustrar como o propósito é algo importante, né? Que as pessoas se sentem fazendo parte de algo maior. E é isso que nesses livros do Simon Sinek ele defende. Então, quando você tem um propósito, quando a sua empresa tem um propósito, ela faz parte de algo maior, a relação que as pessoas têm com a causa é muito maior, é muito mais intensa, é muito mais emocional e é muito mais autêntica. A experiência em si se torna muito mais autêntica, né? Um outro livro que pode ser referenciado também é o livro das organizações exponenciais, que o Ismael Sayle fala de que todas as organizações que crescem exponencialmente, elas têm geralmente um propósito transformador massivo. né? Que elas têm um motivo, esse motivo geralmente está ligado à transformação e ao impacto em muitas vidas de muitas pessoas, né? E aí o exemplo, alguns exemplos que ele dá são como o do Google, que o Google, o propósito do Google é organizar a informação do mundo, né? Então, é um propósito transformador e massivo, né? De alto impacto. Então, quando a gente pensar também em relação à marca relevante, é importante que a gente se questione. Relevante para quem? Quem é de fato o meu público? Quem são as pessoas que eu vou impactar e que eu vou ajudar a transformar? E qual é essa transformação que eu estou trazendo para a vida dessas pessoas com a minha empresa, com o meu produto ou com o meu serviço? Então, se eu quero ser percebido, se eu quero ser tido como relevante, se eu quero estar na mente e no coração do meu público, eu tenho que fazer também algo relevante, uma transformação, gerar um impacto que seja relevante na vida das pessoas. E aí é onde entra realmente uma estratégia de você pensar em qual é o objetivo que a sua marca realmente tem. Como é que você realmente impacta a vida do seu público? Desde as pequenas coisas até as coisas maiores, mas como essas pequenas coisas se conectam em torno do seu propósito, de algo maior? Porque se o que você faz é algo sem relevância, como esfregar um chão, você vai ter menos impacto, menos conexão do que uma pessoa que está ajudando a colocar o homem na lua. E é realmente um paralelo de como a mesma coisa pode estar entendida de modo diferente e com isso você se conecta de um modo mais ativo. O interessante aí é que quando você conseguir encontrar qual é esse seu propósito, qual é essa estratégia, qual é o impacto que você causa na vida das pessoas e que pessoas são essas que são impactadas aí pela sua marca, pelo seu produto, pelo seu serviço, que você procure ter coerência nessa percepção. Ou seja, que aquilo permeie, de certa forma, tudo o que pertence à marca, tudo o que pertence à empresa. Desde os pontos mais pequenininhos, onde vai ser uma percepção um pouco mais distante, até as coisas mais importantes ou que geram um impacto maior. Porque, às vezes, essa repetição das pequenas coisas gera um impacto maior do que uma grande ação. Então, é aquele detalhe que o cara não esperava na embalagem que ele recebeu pelos correios, o over-delivery, né? A entrega inesperada, no caso. É a maneira como você trata os seus colaboradores, a sua equipe, e o pessoal vê que quem trabalha ali faz se sente como sendo parte de uma família. Então, essas coisas geram percepção e faz coerência se você defende, por exemplo, valores familiares para uma escola infantil, por exemplo, que a sua relação com seus colaboradores também seja próxima e íntima como uma relação familiar, né? Então, é importante que você tenha coerência e que você tenha constância para que essa percepção seja formada da maneira correta, né? Então, essa luta pelo mindshare, né, por essa fatia das mentes, na verdade é a luta pelos corações e mentes do público, onde realmente, assim como é coração, também está ligado ao amor, né? E você simplesmente não acontece algo que você passa a amar alguém por aquele algo. É a repetição constante de pequenas coisas que ao longo do tempo se acumulam e geram um impacto grande o suficiente para que as pessoas se apaixonem, para que as pessoas amem uma empresa e elas virem fãs daquela empresa. Então, nesse sentido, é mais importante que você faça algo que as pessoas amem do que tentar fazer com que as pessoas amem algo. Enfim, quando você consegue ter clareza sobre seu objetivo, sobre seu propósito, e você consegue pensar na sua estratégia, como aplicar aquilo de maneira coerente e constante, aí você vai ter uma marca, um produto, um serviço relevante, porque você está de fato fazendo algo relevante que impacta na vida das pessoas. Mas e aí? Qual é o impacto que você causa na vida das pessoas e por que que você deve ser tido como relevante? Pensa nisso. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de pauta para a gente, pode mandar um e-mail para conversa@imagetica.com.br. ou manda um direct pra gente lá no nosso Instagram, @imageticadesign. Lembre-se também de seguir a gente lá no Instagram e seguir o nosso podcast nos principais agregadores aí no qual você utilizar, né? A gente tá no Spotify, no iTunes. E compartilha também com quem você acha que pode ser interessante, né? Vamos compartilhar o conhecimento. Forte abraço, até o próximo.